E vamos agora à convidada da série de entrevistas Conheça o Seu Deputado, uma ação exclusiva aqui da CBN Vale do Iguaçu, a 106,5. Vamos conhecer a opinião e a trajetória política dos parlamentares que representam os nossos estados, Paraná e Santa Catarina. E participa conosco, ao vivo, via telefone, o pastor Edson Praxic. Ele é pastor evangélico e deputado estadual pelo Paraná, vice-presidente regional do Partido Republicano Brasileiro, do qual faz parte. Deputado, uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É uma honra, um privilégio poder participar deste momento tão especial e expor minha opinião.
Ok, obrigada. 13:08. Onde é que o senhor se encontra neste momento, deputado?
Não entendi.
Onde é que o senhor se encontra neste momento?
Eu estou em plena sessão plenária. Okay. Inclusive, peço a compreensão do nosso ouvinte, caso eu saia da salinha, que tem uma melhor acústica, e vá para o plenário emitir o meu voto, o meu posicionamento. Né? Nós temos na ordem do dia alguns projetos, inclusive alguns vetos. Veto é quando uma proposição ela não recebe aprovação governamental e volta para este poder para ser reapreciada, recusada ou dado o prosseguimento. Então, dado o momento, se perceberá a alteração de acordo, né, de som.
Tá.
Mas
certo.
Dá para mim participar.
Está bem explicado. O senhor tem agenda prevista aqui para a região sul do Paraná nos próximos meses, deputado? Em especial aqui para a região de União da Vitória?
É bem provável que sim. Os nossos representantes, inclusive o presidente do PRB de Curitiba, fez uma visita anteontem para a União da Vitória, representando, portanto, o PRB aí na região. Mas eu tenho a certeza absoluta que bem em breve, nos próximos meses, teria um imenso prazer de mais uma vez visitar essa região que eu tenho tanta admiração, tanto carinho.
Tá certo. Deputado, a nossa proposta é Conheça o Seu Deputado. Para que o ouvinte o conheça, quais as propostas, o senhor que o recorda aqui para a região, teria algo especificamente em prol da nossa cidade, União da Vitória, deputado?
Eu estou no quinto mandato como parlamentar.
Okay.
Tá? Eu estou no quinto mandato como parlamentar. Eu tenho aprovadas no estado mais de 75 leis. É muito curioso dizer que as principais leis de minha autoria, elas abrangem o todo, não uma região específica. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sou autor de uma lei que até o ano retrasado economizou para os cofres públicos do estado do Paraná mais de R$1 bilhão. É uma lei que versa sobre tecnologia. O estado, ele pode, optando por escolher sistemas de programação de código aberto, economizar como tem economizado, e isso permitiu que o Estado investisse em outras áreas. Vou dar um outro exemplo que abrange todo o Estado do Paraná indistintamente. Sou autor de uma lei, a lei do desfibrilador. É a presença daquele equipamento de ressuscitamento cardíaco em lugares de grande concentração de pessoas, como estádios de futebol, teatros, shopping centers, feiras, exposição. Então, esse equipamento, caso a pessoa tenha um mal súbito, ela pode ter sua vida salva ao ser utilizado, ressuscitando o batimento cardíaco da pessoa. É uma lei que só existe no estado do Paraná, foi copiada por alguns municípios do país, e é uma lei que inclusive salvou pessoas, né, na prática, que tiveram morte em grandes eventos e que só foram socorridas e conseguiram não irem a óbito graças à imposição dessa lei, à exigência do desfibrilador.
Tá certo. Então são leis abrangentes, né, para todo o estado.
Bem abrangentes.
13 e 12.
Uma lei que eu acredito que alcance principalmente exatamente aí, eu sou o autor da lei que torna o PROERD um programa de Estado. Eu sou autor do PROERD, aquele programa que é desenvolvido pela Polícia Militar nas escolas de ensino fundamental de prevenção e resistência às drogas, que todas as crianças, elas conhecem muito bem.
Ok. Deputado, é possível ser pastor e político ao mesmo tempo?
Ah, sem dúvida, né? Veja o meu caso, eu encerro 20 anos de mandato, 20 anos simultaneamente estando deputado e sendo pastor. Eu acredito até que eu leve algumas vantagens em relação ao político tradicional, porque já é de praxe, já é habitual na minha função, na minha vocação, ter acesso às pessoas, conversar com as pessoas terem maior facilidade de acesso para conversar comigo enquanto seu representante, expondo assim suas queixas, suas lamentações, seus pedidos, suas exigências. Isso é muito positivo até na elaboração de leis e propostas de leis, porque diretamente as pessoas conversam comigo, expressam suas ideias e eu transformo suas ideias em propostas de leis ou requerimentos exigindo determinadas ações governamentais.
13h13, já estamos com o adiantado aqui da hora. Pergunto ao senhor, gostaria que respondesse de maneira sucinta sobre a reforma da Previdência, deputado. Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos?
Bom, eu vejo boa parte só como pontos negativos e explico por quê.
O senhor é contra, então?
Eu sou contra da forma que está sendo apresentado. Eu tenho duas grandes dúvidas. A primeira grande dúvida é, foi exaustivamente debatido com toda a sociedade? Não digo parte dela, não digo alguns interessados, não digo todo. Eu vejo que existem assuntos tão menos importantes e menos relevantes que foram muito mais amplamente debatidos com a sociedade. A Previdência deveria ser órgão cor nesse sentido. Deveria ser a prioridade das prioridades. Deveria se fazer muitas e muitas e muitas e muitas audiências públicas pelo país inteiro para que então se avançasse nesse tema. A minha segunda dúvida, se fala tanto em verso e prosa, que a Previdência está quebrada. Há um grande déficit, há um grande rombo. Mas vem especialistas da área contábil, da área previdenciária, e diz que não é bem assim. Diz que o governo apresenta apenas aquilo que convém para justificar essa pseudo-reforma. Né? Essa é a verdade. Então eu tenho minhas dúvidas. Eu desconfio que não há esse déficit como se pensa, pelo menos não da forma que se alardeia, como se fosse um grande dragão, um grande monstro, desesperadamente que precisa ser morto, né, para justificar a toque de caixa essa reforma previdenciária.
E a privatização, deputado, o senhor é contra ou a favor?
Justamente é nessa mesma linha. Por ser um assunto tão técnico, mas profundamente técnico, deveria se colocar os maiores nomes nessa área para que viessem em público e expusessem, explanassem tanto os pontos positivos como os pontos negativos para que só aí então a sociedade desse o seu parecer.
E o senhor como cidadão, é o quê? E o senhor como cidadão, contra ou a favor?
Todas as vezes que num júri existe a incerteza, se decide pro réu. O que é melhor inocentar um culpado do que punir um inocente. Pela dúvida, eu sou contra. É uma questão óbvia. Eu sou formado em tecnologia, a gente tem uma regra muito parecida na área tecnológica. Como tem certas ações que você executa no computador, por exemplo, que são irreversíveis, então, na dúvida, você sempre diz não. É assim que funciona.
Tá certo. 13h16, a sua opinião como cidadão, né? Deputado, vamos falar agora da Operação Lava Jato. Eu gostaria que o senhor destacasse para a gente Quais são, na sua opinião, os principais fatos revelados por essa operação?
Ah, isso eu acho extraordinário. Eu penso um pouquinho diferente de uma grande maioria inserida no mundo político. Eu gostei de toda a ação da Lava Jato, que provou, consolidou, que em todo e qualquer segmento existem bons e existem maus. Existe corrupção em todas as áreas, que não é uma exclusividade do meio político, e muito menos de um ou outro partido. Toda e qualquer organização, todo e qualquer grupo organizado, existem pessoas que são muito dignas de todo o respeito, mas existem aqueles que não são merecedores de nenhum aplauso ou respeito. Isso em toda e qualquer política. Vimos corrupção no meio dos empresariados ou dos empresários, dos abastados, como também nos partidos que se diziam imaculados. Então, eu vejo que esse é o principal ponto positivo ou que maior contribuição deu para a sociedade.
CBN Vale do Iguaçu.
A sociedade de que o cidadão tem que ter mais atenção quando, por ocasião, exercer a sua cidadania na hora do voto.
Conversamos com o pastor Edson Praxic, ele é deputado estadual pelo Paraná, participa hoje com a gente, 13/18, aqui dentro da série de entrevistas, Conheça o Seu Deputado. Dentro deste quesito de Operação Lava Jato, de questão de levantar o suspeito eita dos próprios parlamentares, não é mesmo, deputado? O senhor também já foi alvo de investigação em 2015, onde o Ministério Público investigou a suspeita de empregar esposas de outros pastores como funcionários fantasmas na Assembleia. Isso ocorreu em 2015. O caso foi esclarecido, deputado?
Não, não. Agora é que se abriu o processo. Mas é aquilo que eu já, inclusive, argumentei em tribuna, e deixei bem claro, empregar esposas de pastores, há alguma leviandade nisso? Não, nenhuma. Todas elas trabalharam. Inclusive, eu tenho uma funcionária que é desde aquela época que está comigo e está manipulando o processo como se nunca tivesse trabalhado na vida. Então, eu vejo que foi um equívoco. Infelizmente, a imprensa deu um alarde, deu uma notoriedade deturpada para poder vender, vamos dizer assim, bota. E hoje, como figura pública, eu respondo ainda por esse processo e sabe-se lá quando vai terminar.
Está se desenrolando ainda, né?
Está 13/20.
Vamos falar, para finalizar, sobre o pedágio, deputado. Na sua opinião, como é que está hoje? O senhor acredita que teria algo para ser mudado referente ao pedágio aqui do Paraná?
Olha, eu comungo de uma opinião quase que corrente. Sou a favor do pedágio, sou contra as tarifas, que são exorbitantes, não se discute isso. Não se justifica pagar tão alto por algo que não vê retorno nas despesas. O estado inteiro, dos 399 municípios do estado, eu faço votos em 386 municípios. Eu faço votos em quase a totalidade do Paraná. Percorri dezenas de vezes de fora a fora esse estado. E as estradas não estão essa maravilha depois de implantado o pedágio. Já em 98 para 99, quando foi meu primeiro mandato, eu fui um dos parlamentares que se posicionou contrário ao pedágio e que, inclusive, encampou uma CPI contra o pedágio. Eu assinei essa CPI, fui um dos primeiros parlamentares a fazê-lo na ocasião. Então, continuo com essa minha visão consolidada. O pedágio, ele é justo, as tarifas são caríssimas. Acho que agora, por causa desse fato novo, de ter descoberto que um trecho houve superfaturamento, isso veio com uma certa tarde, né? Veio tarde, mas muitos e muitos parlamentares, inclusive eu, e muitas e muitas correntes já alardeavam isso lá atrás, e agora todo mundo quer sair bem na fotografia, posso assim dizer.
13h22, e o senhor vai tentar reeleição para o pleito de 2018?
Não, não, eu encerro 5 mandatos, ininterruptos, nunca perdi a eleição, não tive o prazer de ser vereador, vim direto para esse poder, e estou aqui desde 98, tomei posse em 99.
Tá certo. Dado, muito obrigada por conversar com a CBN Vale do Iguaçu, a 106,5, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, forte abraço a todos e sucesso. E parabéns principalmente por abrir esse espaço democrático para que possamos expressar as nossas opiniões.